Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares o nu, cobre-os, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres o coração aberto e indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como meio-dia. Palavra do Senhor.
Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, e resolve seus negócios com justiça.
Uma luz brilha nas trevas para os justos, permanece para sempre o bem que fez.
Porque jamais vacilará o homem reto, suas lembranças permanecem eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus seu coração.
Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois, entre vós, não julgueis saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, nós, neste tempo comum em que somos convidados a viver e celebrar, nós vamos e devemos, cada dia, ir nos apropriando da palavra de Jesus, e a cada dia, a cada domingo, vamos percebendo algumas pinceladas que nós podemos dar à nossa vida, à nossa fé, para que ela tenha o mesmo colorido da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a vida nossa de discípulos e discípulas seja cada dia mais semelhante à do nosso Mestre Jesus. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra hoje nos convida a darmos sempre o testemunho verdadeiro e autêntico da nossa fé. Um testemunho que vai para além das palavras, mas que vai para todos os âmbitos da vida. Existe uma norma da teologia que diz: a lei que nós celebramos, ou seja, o rito que nós celebramos, a palavra que nós celebramos, é a palavra que nós cremos, é a fé que nós cremos, é a lei que nós cremos, mas aquilo que nós celebramos, aquilo que nós cremos, deve ser lei e deve ser fé vivida. Ou seja, para que nesse tripé nós possamos crer, celebrar e viver. Aí sim, se a nossa vida corresponde a esses três pilares, a nossa fé é uma fé madura, é uma fé capaz de dar testemunho, é uma fé amadurecida no amor ao Senhor e na realização, na concretização da palavra do Senhor. Então, a lei que se crê, é a lei que se celebra e é a lei que se vive. E é dessa forma que nós, cristãos, daremos ao mundo o testemunho da nossa fé. E é isso que Jesus nos pede. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós devemos ser, assim, dessa forma, sinais de Jesus Cristo. Que outros, ao nos ver, não simplesmente nos vejam, mas vejam em nós o outro Cristo. Sejamos outros Cristos na vida dos nossos irmãos e irmãs. E qual difícil é hoje para nós, homens e mulheres do século XXI, sustentar e dar o testemunho da nossa fé. O cardeal Ratzinger, no livro A Fé para o Futuro, ele dizia em um dos trechos, escreveu em um dos trechos, que a igreja do século XXI perderá muitos dos seus privilégios. Será uma igreja pequena, já não terá tanto poder de influenciar as grandes decisões e nem será foco de holofotes. Mas esta igreja pequena, frágil, retornará às catacumbas e ali encontrará a raiz da sua fé. E ali será capaz de persistir e perseverar no testemunho dela. O que nos aponta essa realidade um pouco catastrófica que o cardeal aborda no seu livro? Nada mais do que o que nós estamos vivendo hoje. Sustentar a fé e dizer que tem fé nunca foi tão difícil como nos dias de hoje. É difícil, porque a todo momento, de modo diferente das gerações passadas, a nossa fé, ela é convidada a dar razões. E nós, a todo momento, somos convidados a dar as razões da nossa esperança, como nos diz o São João na primeira carta. Dar as razões da esperança em meio ao mundo que se encontra desanimado, triste, em meio ao mundo que se encontra sem sentido, em meio ao mundo que não valoriza a fé, em meio ao mundo que não valoriza as coisas espirituais, pelo contrário, valoriza as coisas materiais, as conquistas, em meio a um contexto em que todos querem conseguir um lugar ao sol, e aí se usa de meios lícitos e de meios ilícitos, em um contexto em que aquele que tem fé parece que está contrariando uma mentalidade científica, racional, que tem as coisas explicadas, as razões, as motivações. Nós que temos fé, temos a todo momento que dar as razões da nossa fé para que nós nos tornemos sempre mais sal e luz do mundo. E luz no mundo. Para que a nossa fé não seja vazia. Para que a nossa fé não seja uma fé somente contornada de valores morais cobrados pela sociedade. Para que a nossa fé não seja revestida com uma capa bonita, bela, mas com conteúdo vazio, pobre, insustentável e até mesmo aos olhos da fé irracional. Ter fé é mais do que simplesmente vestir uma roupagem cristã. É mais do que simplesmente se contentar com o pouco que nós oferecemos da nossa vida para Deus. Ter fé significa o que São Paulo nos fala na carta aos Coríntios. Paulo assume o compromisso de pregar exatamente às comunidades de influência grega. E é no ambiente grego que surge a filosofia. E aí Paulo faz um certo jogo com a filosofia para apresentar o cristianismo. E muitos se sentem atraídos pelo cristianismo, recebem o batismo. Mas Paulo diz claramente, não é fruto tais conversões da sabedoria humana. Não é porque usei do prestígio da oratória, não é porque usei de grande linguagem, mas porque eu julguei, não porque eu julguei saber alguma coisa, mas porque eu simplesmente julguei conhecer Jesus Cristo. A este, ele acrescenta, crucificado. Não é um Jesus New Age, nova era. Não é um Jesus bonzinho. Não é um Jesus permissivo, que tudo permite. Não é um Jesus que nós construímos. Não, é um Jesus crucificado, que diz muito a Paulo e diz muito a nós que devemos sustentar a nossa fé hoje. É a este Jesus que nós buscamos, é ele que nós cremos. O Jesus Cristo, que se entrega por amor a nós, capaz de amar a tal ponto que coloca em xeque um amor nosso que é egoísta, que coloca em xeque em nós atitudes que vão em contrário ao reino de Deus. E uma das características do reino de Deus que hoje a liturgia da palavra nos apresenta, os pobres, os pequenos. Ter fé é sustentar um olhar amoroso por aqueles que nada têm. Os pobres do reino, os anauins, aqueles que nada têm, por nada ter, confiam plenamente no Senhor. E às vezes nós criamos em torno de nós uma segurança tão grande para que a gente possa crer. E por incrível que pareça, a experiência mais bela que a gente faz da fé é quando a gente perde todas as seguranças. Parece que o mundo vai desabar em torno de nós, e aí, se nós temos fé, é que fazemos a experiência genuína de Deus, uma experiência verdadeira de fé, porque já não nos resta nenhuma segurança humana, já não nos resta nenhum complemento humano, mas nos resta unicamente a Deus. É como se fosse a tábua da nossa salvação, e nós agarramos a tal ponto que ali nós escoramos, que ali nós nos sentimos carregados, que ali nós nos sentimos fortalecidos. Ou seja, o importante não são as seguranças que construímos. O importante não são as seguranças que vamos tendo ao longo da vida, porque ela não nos garante o conforto nesse momento. Então, meus irmãos e irmãs, a estes que o profeta Isaías chama a atenção, é a experiência que nós devemos fazer de sermos pobres diante de Deus, de sermos desvalidos diante de Deus, como se não valêssemos nada, como se fôssemos pequenos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Foi o evangelho do domingo passado, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados seremos nós, e capazes de sermos sal e luz do mundo, quando sermos capazes de afastar de nós, desprovermos em torno de nós das seguranças que construímos, que criam barreiras entre nós e Deus, que nos faz confiar mais em nós do que nele, que nos impede verdadeiramente de sermos filhos no cuidado, no colo do Pai. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, ser sal e luz do mundo se sustenta a partir de uma confiança plena e total diante do Senhor, que nos ajuda a dar testemunho em meio às perseguições, em meio às fragilidades, em meio às derrotas, em meio à nossa pequenez, até mesmo em meio aos nossos pecados, se confiamos plenamente no Senhor, seremos sal e luz do mundo. Mas ao mesmo tempo ser sal e luz do mundo, como nos recorda o Evangelho, significa não sermos indiferentes, não cairmos numa lógica individualista, de utilitária das pessoas, que mata, que fere o sentimento, que mata e fere os bons afetos, que mata e fere o coração da outra pessoa, como também mata e fere o nosso coração. Se nos acostumamos a criar relações utilitaristas, egoístas, egocêntricas, que só olha o seu próprio interesse, o seu próprio querer, aos poucos nós vamos sendo desprovidos dos verdadeiros afetos. Nós vamos sendo desprovidos dessa solidariedade que nos fala o profeta Isaías. Reparte o pão com o faminto, acolhe o pobre, o peregrino, quando encontrares o nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne, porque é teu irmão, é teu próximo. E aí, meus irmãos e irmãs, se nós que temos fé, vamos encontrando sempre mais dificuldade de dar testemunho dela, e vamos, como igreja, retornando às catacumbas, o que o cardeal Ratzinger lembrava é, agora sim, quando a igreja se vir desprovida de todas as suas seguranças humanas, quando também nós, indivíduos, nos encontrar desprovidos de toda a segurança humana, aí nós entenderemos que a nossa fé só vai se sustentar por meio, quando nós estivermos também nas catacumbas, quando nós também formos capazes de dar o testemunho de Jesus Cristo, porque nas catacumbas eram onde os primeiros cristãos celebravam, por conta da perseguição do Império Romano, então celebravam as escondidas, mas tinha uma fé viva, uma fé fervorosa, uma fé capaz de dar a sua vida por causa de Jesus Cristo. Que nós também tenhamos essa fé, que nós também tenhamos essa coragem, que nós também tenhamos esse amor verdadeiro a Deus, uma fé piedosa, sincera, que busca verdadeiramente nas pequenas coisas, como nas grandes e nas intermediárias também, darmos o bom testemunho de cristãos, nunca negar a Jesus Cristo. Às vezes não negamos na palavra, mas o nosso testemunho muitas vezes nega. Ser sal e luz do mundo significa não negar a este mundo que necessita, ainda mais nos tempos de hoje, de bons e verdadeiros cristãos que saibam se amar, que saibam dar provas de amor a Deus e amor ao próximo. Assim seja. Amém.